Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Muito bom. Nós estamos aí, realmente, no nosso bate-papo semanal em torno do tema mediunidade, com alegria da presença do nosso amigo Ari Brasil Marques. Nós já vamos aqui dirigir uma pergunta ao nosso amigo Ari, sobre a mediunidade cura. E muitas vezes existem pessoas que estão ali, que acredita-se que aquela pessoa, num trabalho de passe, num trabalho de cura, não tem uma moral elevada. Se há algum tratamento diferenciado pelos mentores... numa tarefa de passe, a gente sabe do trabalho incansável dos espíritos iluminados, e muitas vezes aqui a pergunta dela, vamos reforçar para que os nossos ouvintes possam. Aquela que está dando passe não tem uma condição, né? Ou que está recebendo, melhor de dizer, a pessoa que recebe o passe não tem uma moral elevada. Como é que fica?
Olha, sua pergunta é muito interessante. Primeiro porque a mediunidade de cura é uma mediunidade que chama mais as pessoas. E o sofrimento é muito grande hoje na Terra. Então muita gente procura os médiuns de cura para resolver os seus problemas. E há uma infinidade de médiuns que, através de incorporação, através de cirurgias espirituais, procura levar consolo e cura para as pessoas. A par de um grande número de médiuns maravilhosos e importantes, existe também aqueles que utilizam da mediunidade como um meio de vida, e muitas vezes a pessoa utiliza mal a mediunidade e leva muita gente ao engano. Então, com referência à mediunidade de cura, nós temos que principalmente ver que aquele médium que traz o exemplo na sua vida particular, que procura seguir os exemplos de Jesus, que procura amar as pessoas indistintamente, e principalmente que não cobra pelos seus serviços, é um médium que deve merecer mais confiança. Com referência àquela segunda parte da pergunta, no passe, se a pessoa que não tem preparo, não tem... preparo moral, né? Uma moral elevada. Se ele tem um tratamento diferenciado. Não tem. Todos são atendidos igualmente. Só que é claro que a pessoa que está com a moral elevada, ele está muito mais propenso a receber auxílio do alto, porque ele está mais ligado. Porque não é tão importante que a pessoa tenha até fé. Tem pessoas que recebem sem fé. O importante é que a pessoa recebe de acordo com o mérito de cada um. E aquela pessoa que não tem moral elevada, mesmo que ele tenha algum mérito, ele já está jogando fora tudo aquilo com uma atitude de vida errada. Então a única coisa é isso. Os espíritos não se preocupam tanto em isolar a pessoa ou fazer um tratamento diferenciado, porque a pessoa vai receber exatamente de acordo com o seu mérito.
A cada um segundo suas obras, né? O que fez.
A gente observa também, Valdir, que, Suari, que o senhor podia comentar, aquela pessoa que porventura esteja, quanto qualquer um de nós que estejamos em necessidade das mais diversas formas, a gente lembra aquela passagem do Cristo, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados. E o mesmo Cristo falou: não vim à terra para cuidar do são. Eu vim para ajudar os caídos, os enfermos. Então a gente observa que diante os corações, como o Suari muito bem colocou, a misericórdia divina jamais nos deixa ao léu, né, Suari?
É verdade.
Em qualquer situação que nós nos encontremos, né?
E depois, gente, tem uma coisa. A pessoa pode não ter uma moral elevada, mas só o fato de se aproximar, receber uma ajuda espiritual, ele já tem a oportunidade de ser chamado para uma nova maneira de viver. Ele, a partir daí, ele pode encarar a vida de maneira diferente.
Uma nova missão, né?
Uma nova missão.
Uma coisa que nós temos observado nas mensagens que os amigos espirituais nos trazem, eles sempre nos dizem que todas as pessoas amam. Muitas vezes não tem assim uma afinidade direta conosco, mas ama alguém. Então, nesse sentido de amar alguém, é onde os espíritos atuam para poder dar condição de que aquele amor movimente-se, trabalhe, desenvolva-se adequadamente.
É verdade. Zezinho, tem outra coisa, isso é importante. Todos nós, sem exceção, somos espíritos e filhos desse Pai amantíssimo. E todos fomos destinados a um grande futuro, à felicidade futura. Então, o fato de temporariamente um de nós estar ainda lá embaixo, ainda envolvidos pelo materialismo grosseiro, ainda sem moral elevada, mas nós somos espíritos a caminho dessa grande conquista que vamos chegar a ter um dia. E nós, aquele também vai encontrar um momento, a sua estrada de Damasco, que vai fazer abrir o seu caminho e ele vai mudar a partir daí.
Seu Ari, a mediunidade é alguma coisa que as pessoas conquistam, ou elas podem estar sendo desenvolvidas por essas pessoas, ou já é inato das pessoas?
Ela já é inato, mas ela pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida. A doutrina espírita, bem orientada, bem estudada, vai ajudar o médium a se desenvolver. É por isso que às vezes a pessoa chega num determinado centro espírita e alguém fala para ele: ah, você precisa desenvolver. Só que é preciso tomar cuidado com esse desenvolver. Não é assim uma receita genérica que vale para toda a gente. E muitas vezes a pessoa pensa que o problema que tem é um problema mediúnico, e não é, é um problema físico. E é preciso tomar cuidado, porque às vezes chega os centros mal orientados, orienta a pessoa, olha, fala, enquanto você não desenvolver a sua mediunidade, você não vai sarar. E às vezes a pessoa perde tempo de buscar a origem real do seu mal. Isso não quer dizer que a mediunidade também não possa trazer males quando ainda não é desenvolvida, quando não é, o médium não está preparado para esse intercâmbio com o mundo espiritual. E aí ele sofre influência de espíritos atrasados.
E desenvolver, então, seria conquistar e bem aplicar esse trabalho?
Desenvolver esse... seria estudar, uhum. Se preparar física, moral e espiritualmente para aquela missão, que é uma missão realmente.
É interessante que nós estamos aqui tendo uma chamada do nosso Ricardo, a necessidade de educarmos, né? Soari, como nós temos o sentido da fala, da visão, da audição, se nós não educarmos a nossa fala, a nossa palavra, nós vamos aprontar a nossa visão, a mediunidade teria o mesmo efeito.
É verdade.
É bom que a gente pense nisso, né?
É verdade.
É importante, nós estávamos lembrando um caso que aconteceu com uma amiga nossa de Minas Gerais, da cidade do Prata, em relação ao ato de estar em contato com a mediunidade. E ela, assim... sem um preparo, sem ter uma noção dessa comunicação direta, alguns amigos diziam a ela: olha, você precisa desenvolver rapidamente a sua mediunidade, vir para as tarefas de contato direto com os espíritos e tal, e tal, e tal. E ela ficou desesperada com aquilo. Numa sexta-feira, ela foi até Uberaba, morava numa cidadezinha ali perto, conversar com o Chico. Falou: Chico, mas o pessoal me insiste tanto, mas eu tenho medo, eu tenho um desespero. Se eu ver um espírito, eu morro. Olha a colocação dela. O Chico, numa serenidade muito grande, falou assim: olha, minha amiga, o seu trabalho lá na cidade, a morar na cidade do Prata, o seu trabalho é com os samaritanos. Aí ela ficou assim, entregada, falou: olha, o Chico, intimamente ela pensando, acho que o Chico não está me dando uma colocação muito boa, porque eu moro no Prata há muito tempo e não existe essa tarefa dos samaritanos na cidade do Prata. Mas o que aconteceu? Isso no sábado, ela ficou, na sexta, ela ficou o sábado em Uberaba, retornou para o Prata na segunda-feira. O interessante é que, depois da conversa, ela retornou, já no decorrer da semana ela esteve lá no grupo espírita que ela participava, e ela disse o seguinte: ao encontrar com as amigas muito felizes, ela contando o que tinha acontecido, o pessoal ficou muito emocionado. Pelo seguinte: no sábado eles tinham reunido para montar uma casa, olha que interessante, chamada Casa de Caridade, a Samaritana, para cuidar de velhinhos os nossos irmãos idosos, na qual ela hoje é a responsável. Isso já se faz mais de 10 anos. Então, se nós não estamos aptos a entender ainda, a sentir a maravilha da atividade mediúnica, nós podemos partir para outras tarefas, por que não, né,
senhora? Claro.
Acho que a possibilidade, a oficina do trabalho no bem é muito grande, né?
É muito grande, é muito grande. E há pessoas, por exemplo, que dizem, eu não tenho mediunidade, eu não sei fazer nada. Olha, eu também não tenho. A única coisa que eu sei fazer, e faço mal até, é falar. Então, eu falo, de vez em quando eu falo. Então, é uma maneira de nós atingirmos o nosso objetivo. Você não acha?
É, participar, né?
Participar.
Fazer o bem da maneira que é possível, porque o bem vale...
Ou não buscar, né, a mediunidade como fenomenologia, né? É. Não só isso.
E o bem vale 100 por 1.